Amém? Amém? Seu passado não faz a diferença para Deus. Amém. Aleluia? Amém. Amém. É, queridos, antes nós vamos sair aqui. Quem participou do encontro ontem, quem não é batizado, acompanha o obreiro Alberto Ponda. Amém? Nós vamos ter o curso das águas em algum lugar aqui fora. Amém? E você pode acompanhar. Glória a Jesus. Amém? Semana que vem, dia 5, nós temos batismo nas águas. O nosso culto não será aqui, mas vai acontecer lá no Náutico. Amém? Amém. Aleluia. Obrigado, glória a Deus. Silêncio. Amém? Ok. Queridos, seu passado não faz diferença para Deus. É, esta é a abundante graça de Deus. O seu passado não faz a mínima diferença. Na verdade, Deus pode mudar o seu futuro e torná-lo maravilhoso. O papai acabou de dizer aqui que aquilo começou mal, mas terminou, ultimou bem. Ele usou essa palavra. A Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Amém? Então, você pode seguir a sua caminhada cada dia melhor. Amém. Aleluia. Porque Deus tem um final melhor para nós. Aleluia. Amém. Deus pode transformar até mesmo os seus erros do passado. Amém? Irmãos, eu tive uma juventude meio conturbada na minha área espiritual. Eu ia em vários lugares. Colocando aqui no nosso contexto, é como se eu fosse de um curandeiro para o outro. Então, a minha juventude, ela foi muito conturbada espiritualmente. Cada tempo eu estava num lugar diferente, e eles diziam, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, e eu estava igual a mulher hemorrágica. Quanto mais fazia alguma coisa, pior ficava a situação. Então, quando chegou o momento da minha vida que o Senhor me alcançou, tocou o meu coração, tocou a minha vida, em algum momento eu fiquei revoltado, porque eu dizia, Senhor, por que que eu tive que passar aquilo tudo? E um dia o Senhor falou comigo, para que os outros que você ministra para eles não tenham que passar o que você passou. Amém? Então, mesmo os meus erros do passado, as minhas desventuras do passado, elas são bênçãos hoje. Amém? Não oriento ninguém a passar o que eu passei. Pelo contrário, eu já passei. Não precisa de você passar. Amém? Nós aprendemos com o erro dos outros. Estamos juntos? Ele pode transformar qualquer escuridão do passado em brilho, em beleza extraordinária para o seu futuro. Você tem que começar a ver o futuro de maneira diferente. Você precisa ver, você precisa ver, contemplar você numa posição melhor, você sendo vencedor, posicionado. Amém? Deus pode fazer coisas maravilhosas, sobrenaturais, a partir dos seus problemas. Às vezes você está preso num problema, preso numa circunstância, e aquilo é a ponta que Deus precisa para começar. Semana passada nós falamos aqui sobre Isaac. Havia fome naquela terra como houve nos dias de Abraão. Então tinha um problema, e aquele problema impulsionou Isaac para ir para a terra dos filisteus, e ali Deus abençoou. O texto diz que ele ficou rico, riquíssimo, e cada dia mais rico. Foi o que aconteceu por causa de um problema de fome. Amém? Então, na genealogia de Jesus, existem três tipos de pessoas na descendência dele: os patriarcas e reis, que são pessoas importantes. Existem as pessoas comuns, né? Filho de fulano, filho de ciclano, que não foi ninguém tão importante. E existem pessoas problemáticas e imorais. O fato delas estarem na genealogia de Jesus nos mostra que ele se misturou e se identificou com todos os tipos de pessoas, a fim de trazê-las para o Senhor, amém? Então Deus tem propósito em mulheres, em homens que eram enganadores, mentirosos, trapaceiros. Deus usou essas gerações, é claro que eles foram tocados e transformados, amém? Isso pode ser ilustrado no fato de Deus ser chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que três? Esses três apontam para três tipos de pessoas e também três tipos de pessoas da Trindade. Abraão representa aqueles que são importantes. Veja que Abraão ainda hoje, ele é reverenciado pelas maiores religiões do mundo, as três maiores, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São as três maiores religiões do mundo. Quem é o pai deles? Abraão. Amém? Isaac nos fala de pessoas comuns. Não tem nenhum feito de Isaac. Não tem nada que Isaac fez que era extraordinário. Amém? E Jacó aponta para aqueles que têm um caráter torto, que são trapaceiros. Amém? Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém? Ele é o Deus de pessoas imorais e desviadas. Estamos juntos aqui, irmãos?
Amém.
Amém? Eu acho interessante, importante até mencionar, que quando Davi estava para ser levantado rei, ele foi para a caverna de Adulão. E lá na caverna se associaram com eles muitos homens que eram problemáticos. Eram homens que nem podiam ficar no meio da comunidade. Eles foram para a caverna de Adulão. Amém? Endividados, amargurados de espírito. Homens todos problemáticos. Mas Deus levantou daqueles homens, no meio deles, um exército. Meses depois, ou anos depois, Davi tinha um exército de 400 homens. Quem eram esses homens? Esses da caverna de Adulão, amém? Isso aponta para o mover de Deus. Abraão, ele aponta para a obra do pai. Isaac aponta para a obra do filho. Isaac é o filho da promessa. E Jacó aponta para a obra do Espírito Santo, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Por isso que Deus é chamado Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Mas hoje nós vamos focar naqueles que tiveram um passado pecaminoso, aquele passado estranho. Então, se você ler atentamente a história da genealogia do Senhor Jesus Cristo, você vai ficar surpreso ao ver cinco mulheres que são mencionadas. Amém? Lembra que naquele contexto, mulher não tinha valor. Então, dificilmente uma mulher entraria na genealogia. Só entrou porque Deus quer mostrar alguma coisa. Amém? Obviamente, há muitas mulheres dentro, pois sem mulheres não havia possibilidade de nascer. Mas normalmente fala dos homens. Fulano gerou ciclano, que gerou ciclano. Amém? Mas não foi um homem que gerou. Foi a esposa, não é? Então, elas estão implícitas, não estão colocadas diretamente, mas alguns nomes estão. E esses nomes dá para aquecer a cabeça. Mas apenas cinco mulheres são mencionadas. Vamos acompanhar a história no Evangelho de Mateus. Amém? Mateus capítulo 1. No livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Então a primeira mulher mencionada aqui é Tamar. Tamar era esposa de Judá? Não, não era esposa de Judá. Foi um caso que aconteceu. Tamar é a primeira mulher mencionada. Quem é ela? Ela era nora de Judá. Ela foi dada em casamento ao filho mais velho de Judá. E esse filho morreu. Está lá em Gênesis 38. Judá deu Tamar ao seu filho, mas o filho morreu. Então, ele a deu a outro filho, e ele também morreu. Então, Judá prometeu dar para o terceiro filho. Só que o terceiro filho era muito jovem. Então ele disse, olha, quando ele for homem, eu vou dá-lo a si. E ele chegou de crescer, se tornar homem, mas não foi dado a ela. Amém? Então, naquela época, quando o homem se casava com uma mulher, caso ele morresse, o irmão mais novo tinha que casar com a viúva para dar descendência ao nome do seu irmão. Isso aqui está falando do primogênito. Amém? O primogênito era tão importante que ele precisava ter uma linhagem, ele precisava ter filhos. Então, na falta dele, o mais novo assumia. Amém? Para dar descendência. Esse era o costume daquela época. Isso era chamado lei do levirato. No caso dos filhos de Judá, foi isso que aconteceu. O irmão mais velho morreu, então Tamar passou para o irmão mais novo. Esse também morreu, o próximo, né, o a seguir. Portanto, Tamar ficou viúva segunda vez. Quando outro filho cresceu, a Bíblia diz que Judá não o deu a Tamar, como ele deveria ter feito. Amém? Aquela mulher estava esperando que o outro filho pudesse se casar com ela e dar uma descendência para honrar os dois primeiros irmãos agora. Então, Judá foi para uma cidade fazer uma viagem, encontrou no caminho uma mulher com o rosto coberto que se passava de prostituta. Ela tinha um véu sobre o rosto. Ele não sabia, mas na verdade era sua nora. Ela estava vestida de prostituta e por isso Judá deitou-se com ela. Mas ele não tinha dinheiro para pagar, então ele penhorou o seu colar, o bordão dele e mais alguma coisa. Eram três pingentes, cordão e o seu bordão. Ele deixou como penhor e disse, olha, quando eu retornar, eu vou mandar meu servo aqui, ele vai te pagar e você devolve isso que eu deixei de penhor. Então ele deixou as coisas esperando para enviar para ela um pagamento. Envolvia lá um cabrito, um dinheiro, alguma coisa. Então, quando Judá enviou o seu servo para levar o cabrito, pagar a dívida e resgatar os seus objetos pessoais, ele não a encontrou ali. Perguntou para os outros que estavam ali, uma prostituta que fica aqui, eles disseram, não, aqui não tem prostituta, nunca teve. Sim, minha boa. Então ele voltou sem conseguir pagar, resgatar os penhores. Então Tamar engravidou, Judá ficou sabendo que ela estava grávida, e ele ficou furioso, mas furioso. Ele não sabia que o filho era seu. Então ele mandou os servos, vai lá, tira ela e queima essa mulher. Então, quando ela foi levada em casa, ela pegou aqueles penhores, entregou na mão do servo e falou, diga lá para o senhor Judá que eu estou grávida da pessoa que é dono desses objetos. Então, quando Judá recebe, ele fica surpreso e disse, ela é mais justa do que eu, porque eu não a dei ao meu filho Selá. Está lá em Gênesis 38, 25. E ele reconheceu que a culpa era dele. Amém? Deus começa a tratar com Judá, e Judá se torna muito importante, por causa, o primeiro tratamento de Deus com ele é aqui. Antes disso, ele foi um dos cabeças para vender o irmão, para lançar o irmão no poço e depois vendê-lo. Então, gêmeos nasceram de Tamar, dessa família desfuncional. Nem era uma família, foi um caso, Foi uma prostituição. Tamar entrou na genealogia. Desses dois gêmeos que nasceram de Tamar e do seu sogro, um deles, Pérez, tornou-se o progenitor do Senhor Jesus Cristo. Então, você acredita que Judá não tinha outros irmãos? Tinha. Judá era uma das 12 tribos. Agora, por que que Deus não escolheu nenhuma das outras 12 tribos, mas escolheu um filho torto que estava fora das tribos? Possivelmente para não dar aquela conotação entre as tribos, que não, o Senhor é dessa tribo, amém? Entre os judeus eu acredito que isso daria muito problema, não é? Para nós também, imagina aqui nas 10 províncias que nós temos em Moçambique, alguém começar a dizer, não, que a província de Ambani é superior à província de Sofala. Hã? Vai arrumar problema sério, não vai?
Vai.
Não vai assim? Então, acredito que tem a ver com isso. Então, por que que Deus não escolheu outra tribo para dar a luz ao Messias? Deus escolheu a tribo que havia pecado. Amém? Exatamente para não exaltar ninguém. Deus é exaltado. Ele pega uma situação, ele mostra que ele se preocupa com aquelas que são abandonadas, que são esquecidas, amém? Que tem promessas sobre elas, mas que os homens esquecem. Deus não esquece. Deus cuida, Deus ampara e Deus dá descendência, e para ele a descendência é tão importante que entrou na genealogia, amém? A segunda mulher mencionada é Raabe. Os irmãos sabem quem é Raabe. Arão gerou a Aminadabe. Aminadabe a Naasson. Eu estou em Mateus 1:4. Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé. Estamos juntos aqui?
Amém.
Amém. Você sabe quem foi Naasson? Ele era o líder da tribo de Judá. A tradição judaica diz que Naasson, diz que foi Naasson quem primeiro conduziu o povo através do Mar Vermelho. O Mar Vermelho ainda não estava aberto. Ele entrou com o seu cavalo e assim com o casco do cavalo tocou a água e o mar se abriu. É o mesmo princípio quando os sacerdotes que carregavam a arca pisavam no rio Jordão e as águas se separaram. Josué capítulo 3, versículo 14. É assim que funciona a nossa fé. Quando Deus não abre, depois que você se move, mas você se move e então Deus abre. Amém? Você fica esperando Deus abrir para você mover, mas Deus espera você mover para Ele abrir. Estamos juntos aqui? Então, quando você se move, as águas vão se abrir. Aleluia! Esse foi Naasson, ele liderou todas as tribos, porque Judá sempre foi a primeira tribo a sair na batalha. Naasson era o líder que conduziu o povo até Jericó, amém? Alguém dava um passo de fé e as outras tribos seguiam. Esse era Naasson. E quem estava lá em Jericó? Uma mulher chamada Raabe. Ela era uma prostituta, era uma mulher que tinha fé no Deus de Israel, e ela escondeu, ela guardou os espiões, né, contra o seu próprio povo. Josué capítulo 2, versículo 1. Amém? Ela disse aos espiões, antes de partissem, por favor, protejam a mim e a minha família quando entrarem na terra. Eu sei que Deus lhe dará a vitória. Então os espias disseram para ela, coloque esse fio vermelho na janela. As muralhas da cidade foram arrasadas e apenas uma parte da muralha permaneceu de pé, justamente aquela onde ficava a casa da prostituta, amém? Irmãos, nós falamos de muro hoje, nós estamos falando de uma parede, Mas o muro daquela época, ele era mais ou menos de 3 a 4 metros, amém? E as pessoas viviam no muro, passavam carruagens em cima do muro, tinha tráfego de pessoas, é como se fosse esse lado aqui, quase uma rua em cima do muro. Então ela vivia exatamente ali. A Bíblia diz que a muralha caiu, mas a casa onde Raabe e a sua família estavam permaneceu de pé, amém? Por quê? Pois ela colocou a sua fé no fio de escarlate. O fio vermelho representa o sangue, amém? Lembra do sangue nos umbrais?
Amém.
Aponta para isso. O sangue estava sobre a casa dela, ela não foi tocada. Mesmo na guerra contra o povo dela, Deus guardou por causa da fé.
Amém.
A coisa mais importante na face da terra hoje é fé no Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Essa é a coisa mais importante, amém? Simbolizando exatamente a fé no sangue do Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu com essa prostituta? Ela não permaneceu uma prostituta. Ela se casou com o filho de Naasson. Naasson era o príncipe, o principal da tribo, que se chamava Salmão. Aleluia.
Amém.
Moças, olha para mim. Deus tem príncipes reservados para você.
Está ouvindo?
Príncipes. Está ouvindo, né?
Está ouvindo.
Estão ouvindo as moças? Amém. O verso 5 diz que Naasson gerou Salmão. E Salmão gerou Boaz de Raabe. Menciona o nome dela na genealogia. Amém? Quem é Boaz, irmãos? Boaz gerou Obed de Rute. A Rute era aquela outra também. Nós vamos falar sobre ela. Rute se casou com Boaz. Não é de admirar que Boaz tivesse uma queda por Rute, porque a mãe dela também era gentia. Amém? Então presta atenção, uma prostituta que teve fé no Senhor, ela foi guardada e ela era do povo inimigo, e ela veio para a tribo de Judá, para a casa de Naasson, e se tornou esposa de Salmão, e por isso entrou na genealogia de Jesus. Estamos juntos aqui?
Amém.
A terceira pessoa é Rute. Até aqui nós vimos Tamar, Raabe e Rute, né, sendo mencionadas. Essas três tinham a marca do pecado. Raabe era prostituta, mas tornou-se mãe na genealogia de Jesus. O que Deus está dizendo é: não me importo com o seu passado, eu posso mudar o seu futuro. A minha graça pode transbordar na área em que você pecou. Aleluia.
Amém.
Exatamente na área que era o problema, foi onde ela gerou, amém? E gerou pessoas sérias e abençoadas. Raabe não continuou a ser prostituta, ela se tornou uma esposa maravilhosa e uma mãe feliz, que conduziu um campeão chamado Boaz, que se casou com Rute. Rute é conhecida na Bíblia como uma mulher virtuosa. Então, onde está o seu lado maligno, né? Negativo? Primeiro que ela era moabita. Os irmãos sabem quem é, o que é um moabita? É o quê? Filho de Moabe. Quem é Moabe? Filho de Ló. Filho de Jó, de Ló.
Ló.
Ló. Mas quem são as mães de Moabe e Amon? Eles são dois irmãos, Moabe e Amon. Eles, lembra que Ló estava nas montanhas, e ele e as duas filhas. E as filhas fizeram um plano: vamos embriagar o nosso pai, e você entra, deita com ele hoje, e amanhã eu entro, deito com ele. Embriagaram o pai, deitaram com ele, e as duas tiveram filhos, Amon e Moabe. Esses dois se tornaram inimigos mortais de Israel. Eles eram inimigos, perseguidores de Israel. Amém? Eles são três, na verdade. O terceiro é Esaú.
Ele recebe um outro nome.
Qual é o nome de Esaú?
Edomitas.
Então, moabitas, amonitas e edomitas são os três maiores inimigos de Israel. Amém?
Então, essa mulher era moabita. E Deus havia dito lá em Deuteronômio que nenhum moabita, até a décima geração, entraria na Assembleia do Senhor. Proibido passar na porta. Não podia nem aproximar. Então, pela lei, ela não poderia ter entrado na genealogia do Senhor Jesus. Mas pela graça, ela entrou. Amém? Se você confiar na lei, na sua obediência, não há esperança. Toda esperança está na graça. Amém? Então, por ser moabita, ela nem poderia entrar, mas a graça a alcançou. Isso aponta, sabe para quê, irmãos? O Evangelho, o Senhor Jesus veio para os judeus. Nós hoje somos os moabitas. Nós somos de fora da genealogia. Mas o Senhor nos alcançou, nos trouxe para dentro. Amém? Quarta mulher, Batseba. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Meu pai, olha isso. Quem era a esposa de Urias? Batseba. Davi teve apenas Batseba como esposa? Davi teve muitas mulheres, muitas esposas, concubinas. Amém? E Davi tinha muitas esposas e muitos filhos. 14 dos seus filhos são mencionados na Bíblia. Entre todos eles, Deus escolheu aquele que foi gerado a partir de um relacionamento que começou com um pecado escandalosíssimo. O pai, o marido de Batseba, Davi pôs ele na frente da batalha e falou: aperta contra os inimigos, para ele morrer lá. E ele era um cara leal, fiel, obediente. Ele era um camarada 100% com Davi. E Davi pecou grosseiramente contra ele. E ainda tomou a mulher dele. Casou com a titia ainda. O que que Deus está dizendo? Ele está nos dizendo que onde abundou o pecado, a sua graça pode superabundar. Batseba tornou-se mãe na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa genealogia continua gradualmente até José, Maria e finalmente Jesus. Amém? Presta muita atenção. Deus pode usar qualquer circunstância, ou falha, ou erro, para trazer a bênção. Mas Deus só usa coisa errada? Não. Deus usa coisas certas também. Estamos juntos?
Amém.
A quinta mulher é Maria. Por ser uma virgem, Maria era diferente das outras quatro mulheres mencionadas nessa genealogia. Maria, ela era pura e singular. Ela concebeu do Espírito Santo e não do homem para gerar Jesus. Amém? Nenhum homem se deitou com ela. Foi o Espírito que teve com ela. Apesar de Maria não representar uma pessoa pecaminosa, ainda assim ela acabou não tendo uma boa reputação, porque o próprio José queria deixá-la, sorrateiramente, sigilosamente. Ele percebeu que ela estava grávida, não era dele. Ele pensou o quê? Epa, eu não vou difamar ela, mas eu não vou continuar com essa mulher. Como que a mulher está grávida? Eles estavam noivos e não era dele. Então, não tem alguma coisa estranha? Até que Deus fala com ele. Então, quando Deus fala com ele, ele permanece com ela. Esse relato das quatro mulheres, né, recasadas e uma virgem, prova que todas as pessoas mencionadas na genealogia nasceram do pecado, exceto Cristo, que nasceu em santidade. Qual é a mensagem que está aqui nessa genealogia? Deus não se importa com as suas circunstâncias, com o seu passado, com os seus pecados, porque Jesus cuidou de tudo isso na cruz. Amém? Quando Jesus, quando Deus olha para nós, imagina a cruz aqui, e nós estamos, o nosso passado está antes da cruz, tudo que Ele olha para nós, Ele olha pelo óculos da cruz, Ele vê pelo sangue de Jesus, então Ele vê tudo lavado e perdoado. Estamos juntos aqui?
Amém.
Quando nós olhamos para o passado, normalmente é o diabo nos acusando. Olha para você, olha o que você fez, olha quem você é, olha como você é, olha como você faz. É o diabo te mostrando o passado. Mas quando Deus olha, a Bíblia diz que Ele já apagou o nosso passado. Amém? Às vezes nós entramos no WhatsApp, às vezes nós entramos nesses sites de pesquisa, em algum momento você tem que ir lá e apagar todo o seu histórico, não é assim? O historial tem que ser todo apagado. Foi isso que Deus fez conosco, apagou todo o nosso historial, não tem menção de pecado, já foi perdoado, já foi limpo. Estamos juntos aqui? Então, se você receber a graça, você pode ter um futuro brilhante, tão brilhante quanto a graça de Deus, porque Deus tem uma graça superabundante. Não desanime por causa das suas falhas, porque por causa daquilo que você vê na sua vida. Amém? Não desanima, porque Paulo diz assim: epa, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, epa, esse toda hora eu estou caindo nele. Está vendo? Mas Deus usou Paulo de maneira magnífica. Amém? Sexto ponto: magnificando a graça de Deus. Existe algo aqui em Mateus, que ele mesmo escreveu o evangelho, né, que leva o seu nome. Em hebraico era Levi, e ele era publicano, coletor de impostos. Os publicanos eram pessoas odiadas nos dias de Jesus, porque eles eram vistos como traidores da nação e também por causa da corrupção. Amém? Então, eles eram tão desprezados que os rabinos nem mesmo permitiam que eles entrassem numa sinagoga, porque eles cobravam do povo para trazer para os grandes. Outros pecadores podiam entrar, mas os publicanos não podiam. Lá em Mateus 10, quando ele faz a lista dos discípulos de Jesus, ele se apresenta como Mateus, o publicano. Mateus 10, 3. João se apresenta como o discípulo a quem Jesus amava. Mas Mateus é o publicano, o odiado. João é o amado. Mas Mateus é quem? O odiado. Então, quando o Senhor vem a nós, Ele já nos conhece completamente. Por isso, não existe tal coisa como decepcionar o Senhor. O Senhor conhece o seu interior muito mais do que você mesmo. Amém? O Senhor diz lá em Efésios 2 que Ele nos chamou quando nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Então Ele não sabe quem nós somos? Sabe. Porque Ele nos chamou quando nós estávamos mortos. E outro texto vai dizer muito mais agora. Amém? Então, uma das formas de ver a diferença entre graça e lei é entendendo que lei diz respeito a como nos apresentamos diante de Deus, mas a graça tem a ver como Deus se apresenta a nós. A lei é como nós nos apresentamos. Nós nos apresentamos baseado no nosso merecimento, no que nós fazemos, no que nós temos, no que nós podemos. Isso é lei. Mas a graça se manifesta com Deus olhando para nós de maneira diferente. A lei é o que o homem é diante de Deus, mas graça é o que Deus é para com o homem. Amém? Lei é o que o homem é diante de Deus, mas graça é o que Deus é para com o homem. Amém? Deus é gracioso. Para com Deus, o homem é pecador e por isso está debaixo de condenação. Mas para com o homem, Deus é salvador, aquele que dá vida por meio da sua graça. O Senhor disse a Mateus apenas uma palavra: segue-me. Logo em seguida, Mateus dá uma festa e muitos pecadores vieram ter com Jesus. Ele passou, viu Mateus e falou: segue-me. Foi assim que ele foi chamado para o ministério. Amém? Por isso, você que segue o Senhor tem um chamado implícito na sua vida. Esse é o sinal que estamos realmente pregando o Evangelho. Quando os pecadores são atraídos. Se os pecadores não são atraídos, é porque não estamos pregando realmente a graça de Deus. Terça ou quarta-feira eu estive numa loja e um muçulmano com cofió, aquela roupa toda, me saudou: a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor cristiano. E eu devolvi para ele: muita paz, irmão, a graça seja contigo. Tinha uma mulher no balcão, ela estranhou com ele na hora. Aí ele foi até ela e disse: não, nós temos que aprender a relacionar com todos. Mas ele está relacionando com Deus Todo-Poderoso. Tem uma bênção tocando a vida dele. Tem uma bênção tocando o coração deles. Amém? Esse é o sinal que o Evangelho está sendo pregado. Quando os pecadores, os religiosos, né, as prostitutas e toda sorte de pessoa consegue entender que você está cheio da graça de Deus. Amém? Isso é porque estamos pregando a graça. Se os pecadores não são atraídos, é porque nós estamos pregando lei. O pecador, irmão, ele já está cheio de acusação e condenação. Não precisa de um crente ir lá condená-lo mais. Amém? Tem quem prega a palavra e tem quem vai com o martelo e um prego e prega o gajo. Você está no pecado, você não presta, você vai morrer. Isso traz paz no coração dele? Isso traz raiva. Xá, esse aqui vem falar o que mesmo? Está vendo como é isso? Por isso nós pregamos o Evangelho. Esse é o sinal que estamos realmente pregando o Evangelho. Quando os pecadores são atraídos, amém? Quando eles vêm ao seu encontro. Eu fui lá em Angola, irmãos, e andei, a gente tinha que andar do prédio até o restaurante onde nós íamos almoçar todos os dias. E terceiro dia tinha uma multidão de crianças andando atrás de mim e da pastora. Porque eu mexia com eles na rua, conversava com eles e tal. Eles aproximavam e eles eram muitos. Então eles queriam estar conosco, mas tinha uma comitiva de não sei quantos que não deixavam eles se aproximar. Então em algum momento eu saí, sentei na rua, conversei com eles. Então nós fomos chamados para os que não são, amém? Na verdade isso magnifica a graça de Deus em nós. Quem tem a dívida perdoada, não importa de mostrar o livro da contabilidade, está pago. Tá, tem um carimbo lá de baixo, pago. Amém? Uma vez que sabemos que estamos perdoados, não precisamos ficar com medo das pessoas verem as nossas falhas. Tem pessoas que não expulsam demônio, com medo do demônio falar a vida dela. Pode falar a minha, não tem problema. Está tudo perdoado, está tudo limpo, o histórico foi apagado. Mateus era um apóstolo, mas quando escreveu o Evangelho, ele ainda se identificava como um publicano, ele ainda se via pelo óculos da lei. Então, percebendo isso, nós podemos compreender uma característica peculiar da genealogia de Jesus, que Mateus escreveu nesse Evangelho. Ele tinha lágrima nos olhos enquanto escrevia, onde ele mencionou quatro mulheres indignas. Amém? Porque mulher não era mencionada, irmãos. Mas quando ele vai escrever e menciona, tem a ver com o que ele vive, tem a ver com o que ele percebe na vida dele. Nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. Então recebe a graça de Deus. Feche os olhos onde você está. Aleluia. Pai, nós queremos colocar nas mãos do Senhor a nossa vida, Senhor. Sabemos que o Senhor tem para nós um futuro brilhante, extraordinário, maravilhoso, grande. O Senhor tem preparado grandes coisas para nós. O Senhor pode transformar qualquer escuridão do passado em brilho, em beleza, em um futuro extraordinário. Senhor, abre os nossos olhos para o futuro. Abre os nossos olhos, amplia a nossa visão para olharmos para frente. Muda, Senhor, os nossos olhares. Não queremos olhar para trás. Não queremos, ó Pai, ficar vendo aquilo que o diabo quer nos mostrar. O meu passado, as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados, as minhas transgressões. Não, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a bênção do Senhor, eu quero ter os meus olhos abertos, eu quero contemplar o meu futuro, ó Pai. Eu tenho visto, eu tenho percebido que o Senhor tem nos chamado para um crescimento. O Senhor tem nos chamado para coisas maiores, para coisas melhores, para coisas extraordinárias. O Senhor tem nos chamado para brilhar, para uma posição de triunfo. É isso que eu tenho visto. É nessa posição que eu estou em Cristo Jesus. Eu tenho percebido o Senhor restaurando, o Senhor ampliando, o Senhor modificando cada área da minha vida, o Senhor liberando graça e favor sobre mim. Dá-nos hoje, Senhor, percepção de que o meu passado não me impede. Dá-me hoje, Senhor, certeza de que as minhas decisões do passado, elas podem ser usadas pelo Senhor, mesmo que eu tenha falhado, mesmo que eu tenha errado, mesmo que eu tenha agido de cabeça quente, sem esperar o tempo certo, sem esperar o modo certo. Mas o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que em nós opera. Eu creio, Senhor, Deus pode até mesmo transformar os meus erros do passado. Ele pode transformar qualquer situação, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Recebe com fé na sua vida. Recebe com fé. Declare: o meu futuro vai ser sobrenatural. Eu quero que você ore agora. Eu quero que você fale com Deus agora. Libera a palavra de vitória. Libera a palavra de triunfo. Libera a palavra de vida. Libera a palavra de poder. Em nome de Jesus. Eu creio, ó Pai, num futuro melhor, numa igreja grande, num grande mover sobre a face da beira, um grande mover sobrenatural na região da Manga, na região do Macurungo, aqui na região da Munhava, ali na zona B. Senhor, eu creio, 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 muitas escolinhas, muitos projetos, uma igreja grande, prevalecente, ali no Marromeu, lá no Yamisangere. Senhor, nós cremos, cremos, cremos. Eu vejo, ó Pai, líderes de célula posicionados
Eu oro, Pai, pelo pastor.